Este é o Falando na Lata, podcast do projeto de extensão Educação Ambiental e Resíduos Sólidos Urbanos da UFABC. ERSUL, UFABC, que existe desde 2017. Eu sou Marco Amaral, estou neste projeto desde 2019 e o nosso projeto conta com o apoio da PROEC, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, da Universidade Federal da ABC. Hoje vamos falar de um dos itens do conceito sustentável do 3R, que é a redução. Só lembrando que o conceito fala de reduzir, reutilizar e reciclar. Mas não é qualquer redução, é aquela que a gente pode fazer na nossa casa, no nosso trabalho, na comunidade, na escola. Porque só depende de nós colocar em prática. Para isso, convidamos a Jaqueline Monalu, que é nutricionista clínica, especialista em nutrição funcional e esportiva, além, é claro, de duas outras graduações, sendo a primeira matemática e a segunda pedagogia. Bem-vinda, Jaqueline.
Muito obrigada pelo convite, agradeço a todos que estão ouvindo esse podcast e vamos falar do que a gente mais gosta, cuidar de nós e, lógico, cuidar do nosso meio ambiente.
Obrigado por ter aceito o convite, já que a primeira pergunta não podia ser diferente. Dá para reduzir o desperdício de alimentos?
Então, o desperdício de alimento, ele vem da nossa cultura, né? A nossa cultura, ela trabalha muito com essa parte de desperdiçar. Eu não quero, eu jogo fora. Eu não gosto, eu descarto. Eu não busco uma forma de resolver isso. Então, a cultura do brasileiro, apesar de ter várias necessidades nutricionais, o fato do desperdício faz parte da nossa cultura. Nós mesmos, na nossa casa, temos que estar o tempo todo nos policiando. Senão a gente acaba jogando as coisas fora e depois fala, nossa, eu podia ter preparado tal coisa com tal alimento. Então, tem sim formas variadas da gente conseguir evitar desperdício de atos simples, com ações simples. E isso a gente vai conseguir apresentar um pouquinho aqui. Claro que é uma formação de dia a dia, ali na conversa com a família, todo mundo tem que colaborar, é um trabalho de formiguinha, mas realmente, dentro da nossa casa, do simples, é possível sim evitar o desperdício.
Ah, então a gente já começa com uma resposta positiva, né? Isso é bem empolgante para a gente que está lidando com resíduo lá na outra ponta. Se dá para reduzir o desperdício de alimentos, dá para reduzir muita coisa.
Com certeza, deixando em ação só o resíduo realmente que precisa ser trabalhado.
Sim, e aí entra num outro ponto também, que dentro da nossa casa é onde a gente tem uma grande quantidade de desperdício de alimento e que a gente é responsável por ele, porque a gente levou o alimento para dentro de casa, a gente consumiu e se ele está sendo ou não, e se ele está sendo desperdiçado lá dentro, a culpa é nossa, né?
Perfeito, exatamente, colocação perfeita.
Como dá para evitar que isso aconteça? O que a gente pode fazer já na compra lá atrás? Como é que a gente faz para evitar que isso aconteça?
Como nutricionista agora falando, hein? Primeira coisa, nunca se vá ao mercado, a um supermercado, a um mini mercado, a uma padaria, a qualquer lugar que tenha alimento com fome. Já começa por aí. Já vai te ajudar no físico, já vai te ajudar a manter aquele plano alimentar, aquele desejo que tem ali de mudança física, e já vai te ajudar também numa boa economia financeira e evitar também o desperdício de alimento. Porque você chega lá com fome, você não vai comprar as batatas para fazer a sopa. Você vai comprar metade do mercado e vai esquecer as batatas. Então, o importante é o quê? Vai ao supermercado, primeira coisa, faz uma lista. O que eu preciso? Que dia que eu vou ao mercado? Se tem a disponibilidade, todos os dias, vai ao mercado e faz aquela compra do dia. Estamos falando de um pensamento aqui imaginário, né? Que hoje em dia ninguém tem mais essa rotina suave para ir ao mercado todos os dias. Mas escolha um dia da semana, por exemplo, e fala, olha, o cardápio da semana será tal, tal, tal. Então eu preciso comprar isso, isso, isso. E vá ao mercado alimentado e faça a compra da semana. Terminou a compra da semana, talvez você tenha que fazer um ajuste aqui, outro ali no mercado, algum item que faltou. Mas é uma questão de aprendizado. Conforme você for trabalhando isso no dia a dia, a lista de compras ela fica pronta na cabeça, a estrutura do cardápio fica pronta na cabeça. E o cardápio que eu estou dizendo aqui não é do Nouvelle Cuisine, uma cozinha francesa, não é nada disso, não. É o arroz, feijão, o bife, a batata, o macarrão ali, o frango assado. Constrói o cardápio da semana. Quem gosta do quê? O que eu preciso comprar? Como eu faço isso? Eu preciso de 1 quilo de carne moída ou eu preciso de 0,5 quilo? Eu preciso comprar enlatados? Lembrando que tudo que vem em lata é prejudicial para o meio ambiente? Lógico, com certeza. Tudo que vem em plástico é prejudicial para o meio ambiente? Óbvio, mas é principalmente na parte nutricional extremamente prejudicial para você. E você que eu digo, sou eu, Jaqueline, é o Marco, é quem está escutando. Então, isso é fundamental. O cuidado com o alimento, ele tem que ser o mais natural possível. Já vai evitar aí você ter acúmulo de embalagens em casa. Porque se você está procurando um alimento natural, ele não vem embalado. Lembrando que aquelas bananinhas descascadas e picadas que vêm lá da bandejinha, não me faça isso perto da nutricionista, que você vai magoar a Nutri.
Já, que daí você tem um ponto nisso aí também, né? Que algumas pessoas realmente precisam daquilo, mas porque tem algum tipo de deficiência motora, não consegue fazer sozinho, e aquilo dá uma certa independência para elas que não daria normalmente. Mas até aí são...
Aí a gente entrou no ponto interessantíssimo. A qualidade da liberdade. Aquela bandeja, ela pode ser necessária para uma pessoa que precise, que necessite, para ter a autonomia dela. É importantíssimo, na área da nutrição também, ter a autonomia, a escolha alimentar vinda de uma pessoa, independente das suas condições de peculiaridades físicas. Porque a gente tem uma palavra que eu não gosto, que a gente costuma ouvir muitas vezes, deficiência física, né? Todos nós temos deficiências em algum ponto. Então, a gente tem que pensar o quê? A pessoa, naquele exato momento, ela não consegue utilizar o descasque. Então, compra uma bandeja. Aquela pessoa, uma pessoa no meio de uma multidão, no meio de todas essas pessoas que estão aqui no Brasil, em São Paulo, no mundo. Então, assim, uma pessoa comprar uma embalagem é uma coisa. Todas as pessoas comprarem aquele mesmo produto que deveria ser natural dentro de uma embalagem, sendo que não tem aquela necessidade, é algo que vai prejudicar o meio ambiente de um modo desnecessário. É algo que vai prejudicar a saúde da pessoa de um modo desnecessário. Então, assim, a consciência, ela vem de pequeno. Você não pode pensar no mundo se você não consegue entender que aquela bandeja que está ali, ela pode não ser comprada para você. E no dia que, se de repente aquela pessoa estiver com o braço quebrado, com uma mão com uma cirurgia, ou dependendo de alguma movimento físico que limite, aquela bandeja será extremamente necessária para não ter que bater na porta da casa do vizinho e pedir para ele descascar a abóbora. Então, assim, a consciência tem que vir de passos pequenos. A gente falou lá no comecinho, passinhos de formiga. E esses passinhos de formiga se dá pelo fato de olhar uma abóbora descascada, uma não descascada, e falar, olha, eu vou levar descascada porque eu tenho condições de descascar.
É importante a gente colocar isso, porque ajuda a gente a limitar um pouco as pessoas no que ela deve fazer. Às vezes a gente pensa, ah, vai ser prático comprar aquilo na bandeja. Tá bom, e o que você vai fazer com a bandeja depois? Então, se você não tiver aquilo na bandeja, no todo que você está levando, você só está mudando o problema, né? A casca, você pode compostar, pode...
Perfeito! Como a gente já... Como, inclusive, tem um podcast aqui da professora Flávia, que fala muito bem sobre compostagem. Perfeito! Ela até dá uma dica de algumas compostagens pequenas para se usar em apartamento. Então, falar que não tem espaço para fazer uma compostagem já não dá, porque já tem a professora Flávia ali para pedir socorro.
Sim, então a ideia é exatamente essa. Então você vai comprar a abóbora inteira, você vai. Se você não quiser comer a casca, porque tem gente que tem problemas, aversão à casca.
Sim, já... sim. A palatividade é algo muito único, muito específico e é surpreendente.
Tem gente que tem aversão à semente da abóbora. Oh, eu vou comer uma semente de abóbora, coisas assim. Ok.
E o que eu acho engraçado é o seguinte: como eu trabalho com a nutrição funcional, a gente usa muita funcionalidade dos alimentos a nosso favor com relação a manter a qualidade de saúde. E eu não estou dizendo a saúde como um todo, como diz a Organização Mundial da Saúde, mas a saúde física. O bom funcionamento do corpo, o bom funcionamento dos órgãos. Então, tem pessoas que se assustam quando eu digo, por exemplo, que a semente da abóbora dá para fazer farofa. Que a semente da abóbora não é boa para circulação sanguínea, para evitar que o coração tenha algum probleminha ali por conta de colesterol, de triglicerídeos e companhia. E aqui eu preciso abrir um parênteses. Aproveitando que a gente tem um público muito legal, por favor, não falem que LDL é colesterol ruim. A sua vitamina D não vai passear no seu corpo se você não tiver o LDL. Ele simplesmente é uma molécula de colesterol, que ela é pequenininha, só isso. O problema ali é muito maior, por isso que é importante conversar com um médico ou com um profissional de saúde que fale realmente com você a linguagem do verdadeiro. E não fique dramatizando e pondo medo em vocês, tá ok? Fecha parênteses, né? Que senão, se me deixar, a gente vai caminhar muito longe aqui.
Ah, que bom, hein? Ó, a gente tá de olho só pra gente não perder o tempo, né? Que você tem um tempo muito requisitado. A gente não quer gastar seu tempo à toa. Então é só por isso, porque por mim poderia falar bastante também, viu, Joaquim? Fica tranquila. A gente falou um pouco até agora do que é, que dá para reduzir, então isso é uma mensagem positiva. Dá para reduzir, sim, o desperdício de alimento. A gente falou também que dá para a gente... Como é que a gente faz isso no planejamento, comprando, planejado, né? Mas e quando a gente já está com o alimento em casa? Então, a gente foi na feira, foi no mercado, comprou tudo, colocou na geladeira, na fruteira, na mesa, em um monte de lugar. Como é que a gente faz para evitar que esse alimento vire um desperdício?
Então, a primeira coisa, comprou o alimento, não é nem questão de pandemia. Comprou o alimento, ele precisa ser higienizado. Mas não é com água e sabão. Vocês acabam destruindo todo o alimento quando colocam água, sabão, nas frutas, ou lava ali aquele monte de água da torneira ou do filtro, dependendo da condição que você tem em casa. O importante é o quê? Tem uma coisa chamada álcool de cereal. Não é caro, super barato, coloca no borrifador, sai borrifando tudo quanto é coisa que você comprou, já vai dar aquela esterilizada. Passa um papelzinho nas frutas, nas verduras, nos legumes que for possível. Salsinha, cebolinha, essas coisas que são mais delicadas. É interessante o quê? Você vai picar as folhinhas que você gosta e guarda os talos. Eu já te explico por quê. Não se assuste. Nós não vamos fazer um pacotão aqui de talos. Calma. Vai cortar as cascas dos alimentos, vai preparar já cortadinho, deixar tudo cortadinho dentro da geladeira. Já deixa separado também essas cascas, deixa separado essas sementes. Quando separar todos os alimentos, tem que pensar da seguinte forma. Tem alguns alimentos que eles produzem um gás que faz com que eles amadureçam. Apesar de serem colhidos, eles continuam funcionando o amadurecimento deles, digamos assim. E tem outros que são sensíveis a esse gás. Então, assim, você tem banana. Que maravilha, vou pôr na fruteira, junto com as batatas. Matei as batatas e amadureci demais as bananas, perdi os dois. Então, tem... Ai, mas como é que eu vou saber disso? Gente, calma. Se vocês conseguem pensar em pesquisar as coisas na internet com o Dr. Google ou com o Dr. Wikipedia aí, não é a melhor consulta do mundo, mas... Nessa parte aqui, ela vai dar uma boa ajuda, dando uma lista para vocês de alimentos que produzem o gás etileno, que é este gás do amadurecimento, e os outros alimentos que são sensíveis a eles. Esses alimentos não podem estar juntos nem dentro da geladeira, e muito menos fora dela. Os talinhos que nós tínhamos falado e as cascas, tudo que for de legumes ou de folhosos que você guardou os talinhos, cozinha tudo, faz um caldo bem corpudo, coa, guarda na geladeira ou na bandeja de gelinho, ou em potinhos. Não vai me guardar no pote de sorvete, que já é traumático. Nós abrimos a geladeira, vemos o pote de sorvete e tem feijão lá dentro. Já corta o coração da gente. Agora, se abrir aquele negócio e ver que tem caldo, vai sofrer na alma, vai traumatizar as crianças. Não façam isso em casa. E as crianças que eu digo são os adultos como eu, tá? Então, assim, guarda aquele caldo, coa bem, guarda aquele caldo. Por quê? Quando você for fazer um arroz, você tem um caldo de legumes para fazer esse arroz. Ele vai ficar mais rico. Quando for fazer um feijão, você tem um caldo de legumes que vai temperar o feijão e já vai dar mais sabor esse feijão. Se esse caldo de legumes tiver cascas de beterraba para temperar o feijão, ele vai ficar mais rosinha, mais vermelhinho, para quem gosta daquele feijão mais vermelhinho. Pode colocar esses caldos também nas carnes. Porque como é legume, não vai interferir nos sabores das carnes, mas vai dar um sabor, um umami, que a gente chama, aquele sabor extra, lá escondidinho, que você fala, eu sei que tem algo, mas eu não sei o que é. E aquela casca que você cozinhou, se você descartá-la, ela já está deteriorada, as fibras dela já estão abertas, já estão estragadas, digamos assim, estão partidas. Acho que é a melhor forma de falar, elas estão partidas. Então ela vai acabar sendo consumida mais rápido no meio ambiente. Você não vai ter um acúmulo de orgânicos gigantescos ali, trazendo bichinhos para perto da tua casa.
E aí, então essas cascas do caldo a gente pode colocar para compostar também?
Nossa, é maravilhoso. Ótimo você ter falado isso. Tudo que for orgânico, ele tem uma possibilidade de compostagem. Para quem não pegou o podcast da professora Flávia, eu acho interessante pegar, porque ela explica isso com uma propriedade divina. Eu vou passar anos-luz dessa explicação. O máximo que eu faço é conseguir fazer a compostagem na minha casa. Mas, assim, essa compostagem ela vai ajudar muito, muito. Porque todas essas cascas, essas fibras, vamos supor, você abriu a abóbora, por exemplo, ela tem umas filagens lá dentro, umas fibras lá dentro. Aquilo lá você pode levar para compostagem também. O resultado da compostagem é um produto extremamente rico para você trabalhar a própria horta na sua casa. Você vai falar assim, não, pera, Jaque, eu moro no apartamento. Aí eu digo, calma aí, eu moro num apartamento gigante de 50 metros quadrados. E eu tenho uma horta na minha casa. Essa horta é pendurada onde? Num daqueles mancebos, eu não sei como é que chamariam, aqueles cabides que ficam em pé, E aí tenho os bracinhos em volta, eu coloquei os potes lá dentro e eu planto os meus vegetais, meus legumes lá, tudo pequenininho, colho tudo pequeno. Porque o pote é pequeno, os coitados, não tem para onde correr. Mas assim, com a própria compostagem da minha casa. Ah, é difícil fazer isso? No começo é. Como tudo. Foi difícil para você andar, foi difícil para você dirigir, foi difícil para você entender como é que chega no novo serviço, foi difícil para você conseguir se manter em pé na baldeação da Sé às 6 horas da tarde, para quem mora aqui em São Paulo. Então, assim, teve muita coisa que é difícil para você. É difícil viver, é difícil usar máscara para conversar, é difícil conversar aqui online, em vez de a gente estar num presencial gostoso. Mas é um aprendizado. Coloca todo mundo para fazer. Tem criança em casa? É a função da criança. Tem adolescente em casa? Ótimo, tira um pouco daquele videogame, daquele computador, coloca um pouco para ver o mundo em cores reais e não em cores digitais. Ai, mas é difícil, a criança não colabora. O adulto da casa, desculpa aí, agora vai entrar a pedagoga, hein? Olha lá o currículo no começo da história. O adulto da casa é você, não é a criança. Então, assim, vale criar as regras em casa. Lembra que eu falei? Os passinhos de formiguinha começam dentro de casa. Não adianta você pensar que o fulano de tal tá botando fogo não sei que floresta, não sei na onde, não sei que país imaginário, digamos assim, se dentro da sua casa a casca de abóbora vai pro lixo, a semente de maracujá fulano faz eca, a semente de abóbora que estava ali não vai temperar um alimento, o próprio alimento em si ele é cortado com lascas enormes para tirar a casca, porque você quer ver aquela polpa coloridinha. Você resolveu comprar no mercado, por exemplo, a maçã. Ai, tem que ser aquela linda da Branca de Neve. A outra que estava lá desmininguida, que caiu no chão, lá, ou que entortou para a esquerda, ou que entortou para a direita, ou que amassou para um galho, você não quer ela. Eu não sei que parte do rótulo, ou em que parte da bancada você está dizendo. Maçã é maçã que nasceu torta, não é maçã. Mamão que nasceu, que não nasceu igual da foto da blogueira, não é maçã. Mamão, perdão. Então, assim, a fruta tá tortinha, ela ainda é fruta. Ela tá saudável, ela ainda vai te fornecer o que você precisa dela, que são os nutrientes. Agora, se você quer fazer uma mesa para tirar foto para competir com a blogueira, aí são outras histórias, livre-arbítrio. Mas alimento você tem que ter respeito por ele. Não é porque é feio. E aí, já fica. Vamos deixar uma dica aqui para o convívio social? Assim, cuidado com falar que o alimento é feinho, porque nem sempre as coisas que são feias deixam de ser boas, tá, gente? Fica a dica aqui, entre linhas, para bom entendedor, minha palavra basta. Olha com carinho, presta bem atenção. Às vezes as uvas estão ali naquele cacho meio mequetrefe, meio torto para a esquerda, meio torto para a direita, mas elas são muito melhores e muito mais doces e vão te trazer muito mais memórias saudáveis do que aquela bonitona da bandeja com sabor de água. Isso vale para as pessoas também, tá?
Foi exatamente o que eu pensei agora. Falei assim, nossa, isso é muito. Isso vale para as pessoas também, com certeza. Ah, e aí a gente entra num ponto, já que você colocou, dá para a gente aproveitar fazer um aproveitamento integral do alimento, né? A partir do momento que ele entra em casa. Como, o que é o aproveitamento integral, assim, na visão nutricional? Na visão bioquímica é uma coisa, mas a visão nutricional envolve também a parte de como a gente se alimenta, né? Como a gente usufrui daquele alimento, o contato que a gente tem com ele. Fala um pouco pra gente, então, o que que seria essa condição?
Perfeito, nossa, é uma pergunta maravilhosa, porque isso é o que eu tenho muita dúvida quando eu estou atendendo. Quando eu falo que tem que aproveitar o alimento como todo, a pessoa olha para mim e acha que tem que catar aquela pulseira de coisa com raiz, com tudo, e sair andando com ela para cima e para baixo, como se fosse uma mochila. E não é bem assim, né? O alimento, quando a gente fala aproveitar o alimento como todo, é entender o que você está comendo. Tem um processo na nutrição chamado mindfulness, ou seja, que a gente, ou mindful eat, né? Que a gente chama, que é o comer com atenção. Tudo que você faz com atenção, ele vai pedir de você passos que antes você não tinha prestado atenção que você precisava fazer aquilo. Então vamos lá. Vamos pegar a beterraba. A gente está falando da beterraba lá para colorir o feijão. Ela aproveita do fio ao pavio, digamos assim. As folhas da beterraba são extremamente ricas. Elas picadinhas e refogadas, por exemplo, lava ela bonitinha, como se fosse uma salsinha. Picadinha, refogada, elas são ricas em fibras, em potássio, em sódio, em vitaminas, tudo o que você precisa. Lembrando que muito do nosso organismo, muito das doenças que nós temos no nosso organismo começam porque nós atrapalhamos o eixo intestino-cérebro. cérebro. Sim, e para assustar vocês, o nosso intestino tem neurônio, tá? Só para ficar a dica. Teu cérebro pensa e pensa com neurônios. Então, quando você faz uma alimentação com muita atenção, pegando essa beterraba, por exemplo, as folhas dela você vai aproveitar. Tudo que for verde escuro, como são as folhas da beterraba, trazem bastante ferro. Só que é um ferro não M, ou seja, um ferro não entendível pela hemácia. Só que você vai ter essa distribuição dentro do seu corpo. Então, se você não é uma pessoa que come ferro M, entendível por hemácia, e digamos aqui, você não é um tipo de pessoa que tem um padrão carnívoro, de se intoxicar de tanta carne que precisa, e eu não estou sendo contra nem a favor de quem come carne aqui, nem nada. Eu estou dizendo que tem pessoas que comem bastante carnes, e isso junta como um todo. Ah, peixe é carne, tá, gente? Pode parar de ficar perguntando. Mas até peixe você come? Sim, peixe é carne. Cuidado com as perguntas, por favor. Então, assim, ela vai trazer o ferro não M, que vai ajudar o corpo. Ele vai ter um trabalho maior para transformar isso em algo conhecido pelas hemácias? Vai, mas o corpo da gente é muito inteligente, então ele consegue. Os talos, você vai poder aproveitar, seja num cozimento, seja numa sopa, seja no próprio preparo de um hambúrguer. Em vez de você colocar uma salsinha, uma cebolinha, uma coisa só, você coloca aqueles talinhos bem picadinhos. Ele vai dar uma certa picância ao fundo, que você não vai saber o que é, mas é o talinho da beterraba. As cascas da beterraba, elas podem trazer cores a todos os alimentos. E isso inclui para quem gosta de consumir carne de soja. Ela traz aquela corzinha mais avermelhada para a carne de soja, trazendo aquela sensação de que a carne ela é de um bovino ou ela é uma carninha mais vermelha. Então, ela vai trazer essa imagem para o alimento. E ela vai colorir tudo. E a própria beterraba em si, aí você tem N formas da beterraba descascadinha. Ela pode ser assada, ela pode ser em conserva, ela pode ser picada, ela pode ser em sopa, ela pode ser... Nossa, se eu ficar aqui, acho que eu consigo falar para vocês umas 80 receitas que vai só beterraba como base. Então, acho que é melhor a gente preparar a beterraba aqui. Isso vale para tudo. Vale para couve, isso vale para salsinha, isso vale para cebolinha, isso vale para batata. Casca de batata, para quem gosta de batatinha frita, quem gosta dessa pinte, dessa fritura aí, a casquinha da batata fica muito mais gostosa do que a própria batata frita, tá? Se você cortar em lasquinhas e pôr um pouquinho de pimenta da Jamaica ou um pouquinho de pimenta branca, em vez de ser aquela preta moída, você vai ter um petisco maravilhoso enquanto você espera alguém terminar o jantar para você, que no caso não é você. Então, se tiver uma visita em casa lá, serve as casquinhas de batatinha cortada bem fininha, que eu duvido que você não vai fazer uma boa presença. E você vai trazer uma coisa muito legal para a sua casa, para a sua vivência. Vai mostrar para as pessoas que elas conseguem comer comidas que elas conhecem, mas com preparos diferentes. E isso é algo que agrada aos olhos. Todo mundo aqui é apaixonado. Tem um único levantamento de peso neste mundo que todo mundo ama, que é o levantamento do peso do garfo. Então, levantar peso do garfo é a paixão dos brasileiros, da América Latina e do mundo como um todo. Falou em levantamento de garfo, é uma coisa absurda. Então, por que não fazer isso dentro da sua casa, com os alimentos simples que você conhece, mas sendo servidos em o seu aproveitamento total e mostrar para a pessoa, sim, eu consigo sair de um alimento que veio de uma horta e tudo que está na mesa tem um pouquinho dele para você. Ou seja, 100% do meu dinheiro, ele é aproveitado, porque o meu dinheiro está muito caro para ganhar e muito fácil para eu gastar. E se você souber apresentar aos olhos, com certeza absoluta a pessoa consome. Preparos fáceis, preparos simples, que é fácil. Precisar de dica, Nutri está aqui. Olha eu vendendo meu peixe. Ah, meu senhor. Eu não ia perder essa oportunidade, porque eu me conheço.
A ideia é exatamente essa. Seu peixe está aí... Tem que ser consumido o seu peixe também, né, Jaque?
Isso aí.
A gente está colocando vários pontos antes sobre uma forma integral de analisar, né? E aí, o que eu queria que você desse para a gente é algumas dicas de como é que a gente pode preparar um caldo ou, às vezes, uma geleia, que é falando bruta, né? Tem alguma dica que você pode dar pra gente, Jaque?
Nossa senhora, lá vamos nós 3 horas depois. Pode até pôr isso aqui na legenda já, assim, olha. Pessoal, é assim. Cozinhar tem que ser simples, prático, rápido, não pode tomar tempo. Ninguém tem 5 horas para fazer algo nesta vida que seja para comer daqui a 5 minutos. Tem que ser tudo muito rápido. Vamos pensar uma geleia, por exemplo. Você pegou aquela maçã que tá, sabe aquela maçã que fica lá na geladeira ou na fruteira murchinha, olhando para você, que você aperta a bichinha parece mais aqueles bonequinhos que apita. Você fala assim, deu ruim essa maçã, eu vou jogar fora. Não joga. Ela está extremamente madura, extremamente doce, extremamente saborosa. Just, Não descasca também, tá? Do jeito que ela tá ali. Pica, arranca aquele miolinho que tem a semente, porque ele amarga tudo que você for preparar, ele amarga. Pica ele, bem picante. Pica a esmo, não precisa ter um corte brunoise ou um julienne, nada sofisticado não. Pica ali, taca a faca de qualquer jeito e vai ser feliz. Coloca dentro de uma panela, coloca um pouquinho de água que cubra essa maçã. Não adoce, não há necessidade de adoçar. Pare com essas manias de achar que tudo tem que ter açúcar. Isso vale pro café, hein? Olha, depois vocês perguntem aí pro Marco como é que nós somos com relação a café, hein? Pelo amor de Deus, não me vai pôr açúcar em café perto da Nutra aqui, não, que você magoa também. Então, assim, não adoça. Pode deixar que a fruta por si só se vira. Coloca essa água, deixa essa fruta cozinhar. Não fica mexendo também. Cozinhou essa fruta, ela vai ficar bem molinha, ela vai virar um creminho. Conforme você for mexendo de vez em quando, ela vai virando um creminho. Virou um creminho, passa isso numa peneira bem passadinho e você vai ter um caldo. Aí pra frente, você escolhe se você quer uma geleia doce ou uma geleia natural. E aí, você tendo uma geleia natural, você pode usar essa geleia em preparos salgados também. Fica a dica aí. Um lanche que você vai fazer, que é o pãozinho, o hambúrguer, a maionese. Se você passar essa geleia de maçã sem açúcar na base deste pão, ela vai trazer um sabor muito maior para a carne, dando a impressão que essa carne ficou uma fortuna e, na verdade, era patinho. Só que ela não pode ter açúcar. Por uma questão de paladar, né? Tem gente que não gosta de misturar doce com salgado. Essa geleia estando prontinha, peneirada, você decide se você vai adoçar ou não. O adoçado fica ao gosto do freguês, não é para pôr também meio quilo de açúcar, né? Em duas maçãs, pelo amor do Senhor. Senão vai virar uma cocada de maçã sem coco. Mas adoce se você quiser. Se você não quiser, segue daí colocando 2 colheres de sopa de caldo de limão. E aí que tá o truque da geleia. O caldo de limão. Ele vai fazer com que uma proteína chamada pectina entre em contato com o limão. Vou usar um termo aqui que não é esse, mas para que vocês entendam, ela coagula e ela vira uma geleia. Ela vira uma gelatina mesmo. E isso que vai dar a estrutura da geleia na hora que ela esfriar, para você passar a faquinha e ela rolar na faquinha bem gostosinho como geleia. E você faz uma geleia de maçã. Essa geleia pode ficar guardada na geladeira tranquilamente por 3 meses. E você pode servir com petiscos, você pode servir se não tiver açúcar com preparos. Ou se gostar de um agridoce, você pode fazer um poke com umas folhas ou talos. E aí você adoça esse poke, essa salada, né? Com essa geleia e um pouquinho de vinagre. E um pouquinho de sal e serve, manda, parte para o abraço e vai ser feliz. Mas aí você pode fazer várias coisas. Você consegue fazer com um bolinho de arroz, por exemplo, coisa mais simples. Um bolinho de arroz, você pega aquele arroz que você ia jogar fora porque ficou 2 dias na geladeira, não joga. Não joga, coitadinho do arroz, fora, judiação. Coloca ele numa bacia, coloca ali 2 ovos, se você gostar, meio copo de leite, 1 colher de arroz. Opa, errei feio. 1 xícara de arroz. 2 ovos, olha lá, vou cantar a bola aqui, hein? 1 xícara de arroz, 2 ovos, um pouquinho, o Marco tá rindo da minha cara aqui, quem não tá vendo, tá? Então, olha lá, 1 xícara de arroz, 2 ovos, 1 pitada de sal, a pitada que eu digo, aquela pitadinha, não de mãe, um pouquinho mais delicada, pica, coloca dentro dele todos os talinhos de salsinha que você tiver, todos os talinhos de cenoura, do talo da cenoura que você tiver, todos os talinhos da beterraba, por exemplo, que você tiver, coloca ele ali, aqueles talinhos bem gostosinhos, para dar aquele tonzinho de verde, coloca salsinha e cebolinha, um pouquinho de pimenta aqui para quem gosta, para quem não gosta, não coloca pimenta, um pouquinho de queijo ralado para quem não gosta, não coloca nada, coloca meia xícara de leite ali, ou meia xícara, quem não tem leite, não vai fartar porque não tem leite, coloca meia xícara de água, não tem problema, você vai arrumar isso aí depois. Tempera bem, ajusta o sabor, coloca cor se você quiser, com color orifício, que é o coloral, ou um pouquinho de massa de tomate se você quiser, ou deixa branquinho. Põe um pouquinho de farinha de trigo, para quem não tem alergia a glúten, e esse é o único motivo de tirar o trigo da vida de alguém, tá? Alergia a glúten, doença, não é modismo de... Ixi, já ia falar até os negócios aqui, não é modismo, não é modismo. Então, assim, quem tem alergia a glúten não pode usar, não usa farinha, mas tem outras farinhas, tem farinha de arroz, tem farinha de amêndoa, tem a própria farinha de mandioca, tem o próprio polvilho doce, que você vai fazer tipo um bolinho que vai ficar mais parecendo um bolinho de queijo. Ah, faz o ponto da massa ali e faz o seu bolinho. Eu gosto de fazer o meu assado. Tem gente que gosta de fazer frito, tem gente que gosta de preparar ele como se fosse no vapor. Aí fica o gosto do freguês. E você fez. Com todo aproveitamento, usou o arroz que estava antigo, usou os talinhos, usou os sabores. E se você quiser, você põe uma pimenta, uma malagueta picada naquela geleia de maçã. Lembra a geleia de maçã? Pega uma pimenta dedo de moço, uma malagueta bem picadinha, amassa um pouquinho, coloca essa geleia dentro e come com bolinho. Coisa mais gostosa da face da terra. Eu só não vou dizer o líquido que precisa estar do lado, porque vocês vão infartar. Mas tudo bem.
Eu acho que hoje os aplicativos. Quem ouvir esse podcast vai pegar aqueles aplicativos de pedido, vai pedir um monte de coisa. Agora vai ficar procurando geleia de maçã. Porque a pessoa demora para ter a maçã lá um tempinho na geladeira. Enquanto a maçã ficar lá esquecida na geladeira, ela vai procurar lá pedido geleia de maçã com pimenta. Bolinho
Não
já.
desespero, já pega a maçã que comprou hoje e já faz, porque ela fica gostosa do mesmo jeito. Não tem problema. O arroz acabou de fazer, usa o arroz novo também, não tem problema. Ele não vai nem ser guardado. Olha que coisa maravilhosa. Não vai ter nem o que guardar.
É assim que a gente consegue evitar uma boa parte do desperdício, né, já?
Exatamente. É isso que a gente estava falando ali no começo. Construir cardápio. Entender que, ao fazer uma xícara de arroz, eu posso ter de sobra meia xícara, de repente, porque eu pedi outra coisa. E se eu tiver essa meia xícara de sobra, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma torta? Eu vou fazer um mousse salgado? Eu vou fazer bolinho? Eu vou fazer ela de base para algum outro alimento, para algum outro preparo, para engrossar uma massa? Então, você tem que construir o primeiro cardápio para saber o que que você vai fazer com desperdício depois. Não adianta você pensar assim, ai, não, eu não vou jogar arroz fora. Ai, que bom, o que que você vai fazer? Eu não vou comer arroz. Isso não é uma solução. Isso é fugir de um problema. A solução é você olhar para o problema ali. É igual na escola. O professor fala lá, Zequinho, eu tiro 2 maçãs, ganhou mais 2. Quanto ele ficou? Ela te deu uma situação, um problema, e você tem que dar para ela uma solução. Evitar a desperdício é exatamente isso. Eu comprei esses alimentos, e o que eu faço para eles não serem perdidos? Eu tenho que evitá-los. Eu tenho que construir novos cardápios. Quantas vezes você já não comeu arroz com ovo? Que a mamãe fez, que o pai fez, que o tio fez, que o primo fez. Por quê? Porque tinha um arroz lá, sei lá de quando. O ovo estava ali dando sopa. Tinha um pedaço de queijo que você tinha achado lá no fundo da geladeira. Você juntou tudo, fez um bem bolado lá. Aquilo que a gente fala comida de solteiro, que a gente vai catando tudo da geladeira e faz uma torta. Você cata todas as verduras, legumes da geladeira, pica tudo, refoga tudo. Acha um pedaço de frango que estava lá, que você ia empanar, mas não empanou. Pica lá meio de qualquer jeito lá, frita tudo, arruma. Coloca um pouco de farinha, coloca um ovo lá dentro, mexe, faz uma massa meio que parecendo a massa do bolo, que você lembra mais ou menos como é que é, não esquece do fermento. Coloca na forma untada, assa, pronto, você tem uma torta para você comer com salada.